Livro A Flores sobre as Pedras, de André Luiz Ruiz, pelo Espírito Lúcius. Capítulo 36. Conversando com Luciano. No quartel, o estado do general inspirava muito cuidado. Dr. Maurício não deixava a cabeceira do doente, que lhe requisitava a atenção constantemente, pois as crises se achavam mais intensas e agora algo diferentes das antigas. Por causa do número de espíritos que o assediavam, servindo-se dos canais de ligação que permitiam o acesso das inteligências desencarnadas, através do veículo físico daquele homem despreparado e desprotegido, as ocorrências mediúnicas desequilibradas se multiplicavam. O jovem médico dedicava-se a aconselhar mudança de padrão de sentimentos a cada um dos espíritos com quem falava, o que resultava, na maioria das vezes, numa reação agressiva e revoltada, já que todos os que ali se achavam procuravam retribuir o mal recebido. Mesmo Alcântara não possuía maiores méritos para que tivesse atraído para si a proteção espontânea de amigos espirituais que pudessem intervir a seu favor. Mesmo assim, a bondade divina colocara ao seu lado a inspiração e o zelo de Maurício, secundado pelo espírito de Euclides, para que pudessem ser igualmente as flores perfumosas que desabrochavam sobre aquele homem duro e arbitrário, intolerante e agressivo. O seu estado de enfermidade geral era também o mau presságio para os pensamentos de Macedo, muito ligado ao comandante por laços muito próximos. A companhia de Luciano agora não era exclusividade do general. O capitão também passara a receber a carga negativa que se impregnava constantemente em seu espírito invigilante através da imantação mental das três entidades que passaram a transmitir-lhe um estado mental cada vez mais combalido. No quartel, a preocupação do capitão Macedo era manter Luiz vivo para poder levá-lo até o general. Enquanto isso, um cansaço passou a incomodá-lo de forma crônica, acompanhado de tremores e alterações de metabolismo que indicavam alguma anormalidade orgânica. Submetido a exames no departamento médico do quartel, nada foi constatado de irregular. O diagnóstico médico indicava, genericamente, um desgaste físico decorrente de esforços e atividades ininterruptas. No entanto, todo o estado de debilidade, de abatimento interior, de medo inexplicável, já era o reflexo da presença constante e estreita das três entidades sugadoras de suas energias, que iam lhe induzindo mentalmente a cair nas próprias teias. Carolina se achava muito abatida, reclusa nas suas dependências, com muito medo do que poderia lhe acontecer, aguardando que o marido ou o pai chegassem para salvá-la. Não sabia ainda que o pai já havia sido chamado ao mundo espiritual, ali mesmo no quartel, e que o seu marido continuava recluso nas dependências da mesma instalação militar em que ela era mantida ilegalmente detida. Macedo mantinha a alimentação da jovem nos padrões mínimos, a fim de que, atemorizada e enfraquecida, ela acabasse cedendo e revelando o paradeiro de Lucinda. Luiz, no entanto, estava irreconhecível em face dos maus tratos recebidos, das violências suportadas, da fratura na face, das bandagens sobre o corpo que tinha a pele crestada pelos instrumentos de tortura. Mantinha, contudo, certo padrão de consciência para entender o que se passava. No entanto, estranhava o fato de ainda não ter sido levado à presença do general, ainda mais pelo fato de ter revelado que diria o que sabia apenas na sua frente. Desconhecia o estado de alteração física e mental do comandante, o que impossibilitava a conversação de ambos. Quem mais se alegrava com esse estado geral era Luciano. Em sua ignorância, dominado pelo ódio e pelo desejo de desforra, o espírito perseguidor, como já é sabido, pretendia a todo custo vingar-se. Maurício, nas horas em que Luciano, espírito, assumia a organização mediúnica, em desequilíbrio do general, buscava asserenar-lhe o ânimo. Veja, meu amigo, há quanto tempo você não consegue ser feliz fazendo tudo isso? Minha felicidade é ver a desgraça deste sujeito repugnante. Eu iria fazer dele a criatura mais infeliz que possa existir e ele acabará do mesmo jeito que fez tanta gente acabar, no mais extremo abandono. Não diga isso, meu irmão. Esse desejo, compreensivo do ponto de vista de sua dor pessoal, ao ser analisado pelo padrão da vida espiritual, onde você está, só fará aumentar a sua desdita. Antes disso, você deveria se ocupar em ajudar a sua esposa no local onde ela se encontra. Não dá para fazer nada. Ela enlouqueceu de desespero e tristeza. Quando eu vou lá, fica me pedindo para retirá-la dali, o que me corta o coração e me faz não ter vontade de voltar com a mesma constância que o fazia antes. Imagine você encontrar um ser querido que lhe encara e pede ajuda sem que você possa fazer absolutamente nada por ele. Mas você pode orar por ela, falou Maurício. Esse negócio de oração é coisa de padre. Para ajudá-la, o que eu desejo é vingar-me e levar até ela o vencido para lhe entregar. E isso vai trazê-la de volta à razão? Ela deixará de sofrer o referido abandono depois que você conseguir vencer na sua tarefa nefasta? Não, Luciano. O mal não melhora o mal. Você não ajudará sua esposa a melhorar, destruindo uma outra pessoa. Não é uma outra pessoa, é uma víbora com pernas. Mas mesmo assim, é filho de Deus como eu, como você, como sua esposa. Merece nossa compaixão, pois sofrerá todas as consequências dos atos errados que praticou, sem que seja você o agente da desgraça. Olha aqui, mocinho, esse Deus deixou que tudo isso acontecesse comigo, com minha mulher, com todo este povão, e não apareceu para prender ninguém. Deus devia estar dormindo e roncando muito alto para não perceber a gritaria de tantos prisioneiros indefesos e inocentes. Minha mulher é um trapo de gente e não tem qualquer recurso para o seu atendimento. Está atirada como lixo num local em que muitos esperam pela morte como último alívio para as desgraças e dores. Mas mesmo para aliviá-los, parece que Deus continua dormindo, já que não ceifa aquelas vidas para tirá-las do sofrimento. Não faz nada para ajudar minha mulher e todos os que estão lá sem esperanças. E se ele está roncando, alguém precisa fazer alguma coisa para que assassinos como este aqui não fiquem sem corretivo. Deus nunca dorme, Luciano. Ele sempre procura fazer o melhor para todos, mesmo que a gente não entenda como ou que nos pareça que ele está esquecido e caduco. Somos nós que estamos cegos ainda, sem vermos o tamanho de sua ajuda. De um jeito ou de outro, replicou Luciano, não vai adiantar nada você ficar aí tentando me convencer, porque eu não desisto de levar este infeliz até as portas do inferno se for necessário. O inferno não existe, a não ser nas fornalhas da consciência culpada e do sentimento corrosivo, Luciano. Cada um de nós é o próprio caldeirão e o próprio diabo. Deus é bondade constante e jamais iria criar um ente para fazer o mal. E o que é pior, de forma eterna. A maldade, igualmente, é produto da nossa ignorância milenária que se recusa a agir para se esclarecer, trocando o perdão, a caridade, a bondade que representa o caderno e o lápis da escola do amor, pela espada, pelo veneno, pelo revólver que são as algemas, as grades e a forca da escola da vingança. Esta conversa não vai resolver nada, doutorzinho. Quando o senhor sofrer como eu sofri, aí sim eu vou pensar no que está me falando. Por enquanto, preciso me afastar para que este bandido retorne e continue a ser, abre aspas, condecorado, fecha aspas, com os méritos de seus atos, com as medalhas da Ordem da Dor e da Lágrima e as únicas à altura de sua importância. Maurício procurou fazer uma oração em benefício daquele espírito rebelde que se afastava, pedindo a Jesus não se esquecesse de nenhum dos envolvidos naquele drama, fosse do general, de Luciano, de sua esposa, de Lucinda, de todos os prisioneiros. Alcântara, alguns minutos depois, assumiu a consciência plena, abatido e surpreso. Não entendia direito o que ocorria consigo nessas horas. Só sabia que apagava o registro dos fatos objetivos e passava a viver como que mergulhado em um pesadelo do qual não tinha como sair voluntariamente. Por isso, quando regressava ao comando de suas faculdades físicas e mentais, estava esgotado e precisava de repouso e alimentação. Doutor, eu não sei o que se passou, mas estou com muita fome. Quero dormir e descansar depois que me alimentar. Que boa escolha, general. Vou solicitar alimento leve e farto para que o senhor possa sentir-se mais reconfortado, disse-lhe o médico. Ato contínuo, fez soar uma pequena sineta que trouxe ao interior do quarto o oficial de plantão a quem foi solicitado alimento e água em abundância. Macedo soubera que Alcântara estava se alimentando novamente e isso parecia boa notícia. No entanto, precisava que ele melhorasse um pouco mais para que a novidade da prisão do responsável pelo sequestro da filha fosse entendida pela sua mente que se recuperava. Aproveitando-se dos momentos em solidão com Dr. Maurício, Alcântara perguntou-lhe, doutor, o que é que me causa tudo isto? Não tem remédio que me cure? Durante essas crises, eu não controlo nenhum dos membros do meu corpo e, ao contrário, fico me debatendo em um lugar desagradável, na companhia de gente que eu não conheço, mas que de uma forma ou de outra diz que me conhece. Acusam-me, incriminando-me. Odeiam com um ódio tão profundo que me aterroriza a alma. Como é isso? É possível? A sua doença, senhor, eu já lhe disse, não é rara nem contagiosa. No entanto, como a medicina atual não se preocupa em estudar as verdadeiras causas dos desequilíbrios, fica ela procurando remediar os efeitos que constata no exterior. Todas essas ocorrências que lhe são relatadas posteriormente indicam que o senhor está sendo vítima de uma perseguição produzida por criaturas que não se lhe afeiçoam. São entidades que perderam o corpo carnal nesta existência, mas que não morreram. Ao partirem, levaram consigo todas as marcas e mágoas que o senhor lhes semeou, pretendendo cobrar por todas as lágrimas derramadas as quais atribuem a sua conduta. Você acha que eu acredito nisso? Perguntou arrogante o militar. Não tenho nenhuma pretensão de que o senhor acredite, nem de que aceite as minhas explicações. O que posso dizer é que todos os que falam pelo senhor, depois que a crise se instala, contam coisas muito ruins a seu respeito. Duvido o que eles podem falar de mim se nunca fiz mal por vontade própria e deliberada? Conte-me para que eu possa me divertir com boas risadas. O general não vergava. Bem, general, já que o senhor manda, eu obedeço. Antes, contudo, quero que saiba que o que vou dizer-lhe aqui representa o teor de conversas sigilosas que foram mantidas com as entidades neste ambiente, sem que ninguém as tenha ouvido e sem que eu esteja fazendo qualquer julgamento a respeito dos fatos. Sou um médico, não discuto com a doença, eu procuro medicá-la apenas. Pois bem, fale logo, homem. Um dos comunicantes vem acusá-lo de destruidor de lar. Fala que anos atrás o senhor seduziu-lhe a mulher com as promessas que o seu cargo importante podiam cumprir. A moça se iludiu e entregou-se aos seus caprichos, rompendo os laços sagrados da família, abandonando os três filhos. Depois de alguns meses de aventuras em comum, o senhor foi transferido e, sem mais nem menos, informou-lhe que tudo estava acabado. A mulher perdeu a família, perdeu o senhor, perdeu o juízo. Num supremo ato de desespero, voltou ao lar para pedir abrigo ao antigo companheiro, que, indignado, expulsou-a entre safanões e impropérios. Apesar disso, o marido sentia muito amor por aquela mulher. O orgulho masculino, no entanto, o fazia agir daquele modo e culpá-lo ainda mais pela desgraça suportada. Os filhos sem mãe, a família desagregada e, por fim, o abandono das crianças pelo pai, que se perdera no vício da bebida em face de tais desventuras. O general ouvira, procurando parecer indiferente, como se isso não estivesse lhe tocando o ser mais profundo. No entanto, como é que tudo isso era possível? Relembrou-se de Conceição, a referida mulher, que algum tempo depois do desencarne de Lúcia, sua esposa, ele conhecera e se afeiçoara pelos traços garbosos de seu corpo jovem. Como é que Maurício sabia? Outra entidade, senhor, o acusa de assassinato para se apropriar de pequena propriedade vizinha à sua e que não tinha por intenção vender-lhe. É certo que não foram as suas mãos que atearam o fogo ou dispararam os tiros que o mataram. Todavia, os capangas que fizeram tudo isso estavam aos seus serviços e o senhor pagou a cada um deles com vacas e porcos da criação da própria vítima, como um direito ao espólio da conquista. Depois de morto, o humilde vizinho, vítima de tais atrocidades, passou a nutrir muito ódio por sua pessoa. Alcântara passara a ficar sério e rijo, como se fosse um mourão de cerca ao frio do inverno. Outro ainda, senhor, acusa-o de coisa semelhante na aquisição das terras que hoje lhe servem de moradia e que foram incendiadas. Esse é o primeiro deles, o perseguidor mais antigo e mais ferrenho. Trata-se de Luciano Salviano dos Reis, o antigo proprietário de suas terras, que, sabendo dos métodos usados pelo senhor, que se serviu do capitão Macedo e de alguns jagunços, pleiteia a vingança pessoal para compensar as perdas, tanto materiais quanto afetivas, de que se viu acometido. Isso porque a sua esposa sobrevivente, Leontina Salviano, foi levada pelo senhor para a casa dos parentes dela, que, aproveitando-se do estado de viuvez, foram-lhe extorquindo dinheiro enquanto ele existia, para tão logo ter sido esgotado o recurso financeiro, abandoná-la praticamente ao relento e à desgraça da solidão. O general sabia que tudo era verdade. Uma sensação de agonia invadiu-lhe o peito, agora que outra pessoa sabia da sua conduta desonrada, além do próprio Macedo, o cúmplice de muitos dos referidos delitos. Se lhe estou revelando tais fatos, senhor, não é para que se veja ou se sinta julgado. Apenas relato o que ouvi dos próprios espíritos que falaram por seu intermédio. Trata-se de uma bênção de Deus para que nos modifiquemos e reconstruamos as edificações destruídas por nossa ignorância. Deus nos convoca sempre para a melhoria de nossos pensamentos e atitudes, a fim de que não venhamos a sofrer o tanto que merecemos pelo mal que já praticamos. Aquela conversa estava fazendo muito mal ao militar. Todavia, o médico sabia que ela era necessária para que seu paciente não mais se iludisse, acreditando que estava acima da lucidez divina. A partir daí, Alcântara estava sendo convocado a melhorar-se e a não mais agir de forma arbitrária para com o próximo. Recebia a noção da responsabilidade diante da felicidade ou infelicidade alheias. Estava sendo preparado pelo amor divino para os embates do futuro, a fim de que entendesse que dependia muito de suas próprias escolhas, o mundo de amanhã, o futuro que o iria receber. Apesar do mal-estar, o general se espantara com a exatidão das informações, alguma delas desconhecidas até mesmo de Macedo, que não tinha pleno conhecimento da vida do superior. Pensar em mandar prender o médico como suspeito de qualquer crime, apenas para que não o expusesse diante da coletividade. Resolveu aguardar para que, quando estivesse mais forte, voltasse a pensar com mais lucidez e decidisse com exatidão sobre todas as coisas. Agradeceu as informações de Maurício e pediu-lhe, melhor, ordenou-lhe que trouxesse até ele o próprio Macedo, a fim de que conversarem sobre assuntos militares emergenciais. Recomendou ao médico, antes que este saísse dos seus aposentos, que não se ausentasse do quartel, uma vez que continuava detido até segunda ordem. Assim foi feito. Maurício saiu, Macedo entrou, abatido e com o semblante cansado.